Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Mateus capítulo 27. Mateus, o capítulo 27. Vamos ler alguns versículos a partir do 11. Mateus, capítulo 27. Não tem pressa. A rádio é nossa. A rádio é de Jesus. E Jesus nos deu para que nós proclamássemos e falássemos dele. Então, só se nós estamos usando este tempo para o louvor, para a glória do Senhor, então, sem pressa. Amém? Ai, que bom que eu não tenho diretor aqui na minha cola. Está falando muito, pastor. Glória a Deus. Abriu a sua Bíblia? Vamos lá. Mateus 27:11. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e também pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Aleluia, Jesus! Não entres na questão desse justo. Pois num sonho, muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam-lhe: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou: Que mal fez ele? E eles mais clamavam: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás. Mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pai, no nome de Jesus. Talvez, aleluias, essa história não esteja interessando hoje, agora, neste momento, dia 10 de junho, para muitas pessoas. Muitas pessoas não querem mais saber de Jesus. Se fosse uma história bíblica que me desse cura, que me desse prazer, alegria, se fosse uma história bíblica que dissesse que todos os meus problemas seriam solucionados, eu daria mais atenção. Mas, Senhor, pelo Espírito Santo, o Senhor conforta-nos agora a saber que muitas pessoas não estão mais interessadas no sacrifício de Jesus, no que o Senhor fez por nós, e consequentemente nos efeitos do sacrifício que foi feito por nós, para que não fôssemos condenados à morte eterna. Senhor, em nome de Jesus, converte vidas agora, salva vidas agora, repreende a apostasia, repreende a frieza espiritual, e que haja agora, pelo teu poder, a atenção dada à tua palavra, ao sacrifício de Jesus. E assim, a graça, pelo sangue ali no Calvário, nos seja os nossos pecados perdoados e a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Pedimos porque cremos e assim nós oramos por cada vida em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, é muito difícil para mim, e eu tenho muita preocupação, e às vezes até a gente pode cometer exageros naquilo no que tange a falar das coisas do Senhor pela inspiração, não nossa, mas pela inspiração daquele que nos foi dado, ou seja, a inspiração do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo falou comigo na leitura da palavra, no final da leitura: meu filho, muitos não estão interessados em ouvir mais sobre o meu sacrifício, porque o meu sacrifício traz perdão, o meu sacrifício para aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de perdão. Agora, meu irmão, no finalzinho da leitura, o Senhor falou claramente, digo o Senhor, o Espírito Santo testificou no meu coração: muitos não estão interessados em ouvir mais sobre o meu sacrifício, sobre o meu sangue derramado, sobre o perdão de pecados. As pessoas não estão mais, não querem mais. Quando querem, é apenas sobre aquilo que eu posso realizar, sobre aquilo que eu realizei. Mas o Senhor falou também para falar, mesmo que não queiram. E aí, diz a Bíblia, as pessoas acabam acumulando a justiça de Deus para si. Acumulando a justiça de Deus para si. Aqui nós vemos o nosso Senhor Jesus. Ele foi levado a Pilatos, capítulo 27. Anteriormente já tinha acontecido a morte de Judas, e aqui o nosso Senhor aparece diante de Pilatos. Os líderes judeus estavam acusando a Jesus de um crime completamente diferente daquilo que o Senhor já tinha sido atribuído a ele no ato da prisão. Para prender o Senhor Jesus, eles estavam acusando de blasfemar, ou seja, afirmar ser Deus. Em outras passagens também, dizer ser Deus, dizer se passar por Deus, era blasfêmia para os judeus. Só que isso para Pilatos, para os romanos, não significava nada, era uma questão local, uma questão do povo judeu. Isso não ia fazer com que Pilatos tomasse uma decisão, não ia fazer. Então o que eles fizeram? É assim a humanidade pecaminosa, maligna, mente. É por isso que o pai da mentira é Satanás, e aqueles que mentem são filhos de Satanás. Quem disse isso foi Jesus. Eu não quero ofender ninguém. Se alguém tem hábito de mentir, mentirinha, é meia mentirinha, mentirão, a Bíblia diz em João 8,44 que essas pessoas são filhas de Satanás, a não ser que se convertam e passem a ser filhos daquele que reina e governa, que julgará e derramará sua taça da ira. Então as pessoas precisavam acusar Jesus de um crime que pudesse o quê? Trazer preocupação ao governador romano, a Pilatos. Como encorajar o povo, por exemplo. Diziam para Pilatos, olha, está encorajando o povo a não pagar impostos. Está provocando tumultos e também está afirmando a ser rei. Colocar o quê? Em xeque, em perigo, o reinado. Está querendo ser o rei. E essas acusações, todas, sabemos que eram falsas. Só que os líderes religiosos estavam determinados a matar Jesus. Eles estavam determinados. Quando uma pessoa está determinada a fazer algo, seja para o bem ou para o mal, ela tem que se empenhar. Pessoas fazem tudo. Nós, para fazer o bem, nós não podemos e nem jamais pensar em lançar mão de recursos malignos como a mentira, como a falsidade, infiel em contratos para obter o nosso êxito, para obter nossos determinados projetos que lançamos no coração. Nós não podemos lançar mãos de coisas que são contrárias à palavra de Deus, são contrárias à natureza de Deus, aos desígnios do Senhor. E ali, esses líderes estavam, como nós dissemos, determinados a matar Jesus, e aí começaram a infringir mandamentos para realizar os seus intentos malignos. E aí nós vemos, na palavra de Deus, o cumprimento da profecia, em Isaías 53:7, lembram-se? O silêncio do Senhor Jesus está lá, em Isaías 53:7, foi até a leitura do etíope, do eunuco, lá em Atos. Então Pilatos ficou admirado por Jesus não procurar defender-se. O governante então percebeu a conspiração preparada contra eles. Ele percebeu que estavam conspirando contra Jesus. Inclusive quis libertá-lo. Só que ele sofria pressões de Roma para manter paz na Judéia. E a última coisa que se desejava era provocar uma rebelião por causa daquele homem tranquilo. Homem tranquilo, ele não vai fazer. Aparentemente insignificante. Então, veja a postura. Eu estava imaginando, quando meditando nesta palavra, síndrome de Pilatos poderia ser o tema desta mensagem. Síndrome de Pilatos. E nós vamos agora tecer aqui alguns comentários sobre esta passagem. Jesus foi colocado como malfeitor diante do governador. E o governador perguntou se ele é rei dos judeus, e Jesus, num breve diálogo, quase que um monólogo, que Jesus ficou em silêncio em todo o tempo, a única coisa que Jesus disse neste diálogo é: tu o dizes, tu o dizes. Foi a única palavra nesses versículos que lemos que Jesus usou. O restante, para cumprimento das profecias e da palavra de Deus, em Isaías 53:7, Jesus permaneceu calado. E aqui nós encontramos: você, rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, é você. Tu dizes. E no versículo número 12, começa: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ele foi acusado, principais, olha, sacerdotes, pelos anciãos. Anciãos eram pessoas também de importância, eram príncipes, pessoas de responsabilidade, pessoas formadoras de opinião. Era como se fosse hoje pastores, líderes, presidentes de denominações. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas que é uma realidade. Porque líderes são formadores de opinião. Pastores, se um pastor difundir uma mentira, uma heresia, a probabilidade do populacho, do povo, aceitar como verdade é muito maior. é muito maior. Se o presidente de uma comunidade, de uma denominação, seja ela qual for, ele impregnar, ensinar a verdade, a probabilidade dos seus seguidores aceitar é muito grande. Então veja, quem estava acusando aqui, é claro que os sacerdotes, os principais, não era um, eram os principais sacerdotes, e os anciãos também, que eram tidos como líderes, estavam acusando o Senhor. E Jesus ficou em silêncio. Perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Quantas acusações estão te fazendo? Jesus nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito admirado. Como? Por que o governador estava admirado? No contexto nós vamos ver. Porque Jesus, e ele sabia que Jesus não tinha culpa. Porque Jesus, ele diz lá na frente: olha, eu lavo minhas mãos contra este justo. Então ele estava admirado porque Jesus, apesar de não ter pecado, não ter cometido nada para estar ali, não era verdadeira as acusações, e ele permaneceu calado, sem se defender. E o governador ficou muito admirado por isso. Ficou admirado, pensando, admirado. Mas como? Eu sei que ele é justo. Eu sei que ele é justo. E por que ele não se defende? Por que ele não fala nada? Ei, meu Deus. A síndrome de Pilatos tem atacado governantes seculares, líderes religiosos, e tem atacado também o populacho, a sociedade. Jesus aqui, ele foi condenado por um governador secular, romano. Jesus foi condenado pelos líderes religiosos, pelos anciãos, também líderes, e Jesus foi condenado pela massa. Então nós entendemos que nesses versículos sobre Jesus comparecendo diante de Pilatos, o governador, todos os amigos de Deus devem ter ficado maravilhados ao ver aquele que um dia iria julgar o mundo, e ali permitindo que fosse ele mesmo julgado, permitindo que ele mesmo fosse condenado. Jesus sabia que tinha que passar por isso para se cumprir. Ele veio para isso, ele veio para a cruz. Ele nunca fez a injustiça, diz a Bíblia em Isaías 53:9. Olha, ele nunca fez a injustiça. Nem dolo algum se achou na sua boca, ou seja, nem em palavras se achou injustiça no nosso Senhor Jesus. E ele passou tudo aquilo ali que nós relatamos aqui, ele passou tudo aquilo ali porque pensou em você. Caifás, Pilatos, anciãos, um dia já estão queimando, já estão queimando, já estão ardendo, mas chegará o dia da ira, da justiça, do trono branco, que receberão a sentença eterna, receberão a sentença eterna. Os sofrimentos do nosso Senhor Jesus, que muitas pessoas não querem mais saber disso, porque já ouvi demais, não recebe por fé. Jesus em silêncio, cumprindo-se a promessa, e hoje as promessas estão se cumprindo. Aumento do pecado, amor esfriando, não quero mais saber de Jesus. A paz, a esperança que eu tenho hoje, que você tem hoje, nós cristãos, essa paz que temos, essa esperança, nós só temos porque elas só foram conquistadas ali na cruz do Calvário. Não é por outro motivo, através do sofrimento, da angústia, de agonia, da aflição de Jesus. É por causa deles que nós temos ousadia para pregar. Porque o Espírito Santo nos foi dado depois da glorificação do Senhor Jesus. Ele nos deu um outro Consolador e nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E por isso pregamos com autoridade, pregamos com ousadia. Por isso botamos o dedo em riste, não no pecador, mas no pecado. que todo aquele que comete o pecado, aquele que vive no pecado, é do diabo. Todo aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Mas, pastor, está escrito, eu não posso fazer nada. Então, se você vive na prática, você é filhote de Satanás. Quem quer que seja, que o Senhor nos livre. Agora, quem nasceu de Deus, não. Eu nasci de Deus, eu posso pecar, porque quem não peca, quem diz que não peca é mentiroso. E quem é mentiroso é filho de Satanás. Então nós cometemos falhas, mas nós fomos nascidos de Deus. E quando assim somos e somos, aí as coisas são diferentes. A graça, o Espírito Santo nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Pilatos, nós aqui entendemos, eu já disse pelo texto, ele já tinha concluído que Jesus não fizera nada de errado, principalmente alguma coisa que fosse digno de morte. Pilatos sabia que foi por inveja que eles estavam entregando, está escrito aqui no texto, versículo 18, pois sabia que por inveja o haviam entregado. Então ele sabia, ele tinha consciência. Mas por que ele não tomou a decisão, se ele tinha o poder de decisão nas mãos dele para realizar isso? Então ele sabia que fora por inveja que tinham entregado a Jesus. Só que ele seguisse o julgamento que estava na consciência dele, que nós aqui fomos agraciados por essa revelação da consciência de Pilatos, se ele tivesse ido pela consciência que o Senhor deu a ele, ele não teria aceitado as acusações contra o Senhor e teria feito o quê? Colocado Jesus em liberdade. Ele era governador de um povo invejoso, de um povo turbulento. O que ele queria é a simpatia do povo. O que governantes querem é agradar ao povo. Não importa o quanto pecasse contra Deus, o que importa é receber aplauso dos homens, é fazer a vontade do povo. Lembra-se de Saul? Saul temeu o povo. Temeu o povo. E assim pecou contra Deus. Temeu mais o povo do que a Deus. Temeu mais os homens do que a Deus. E se você olhar e prestar atenção, ele estava com vontade, ele tinha algo no coração, pelo menos ele demonstra aqui, que ele queria salvar a vida de Jesus. Ele estava desejando salvar o nosso Senhor. Ele temia que ao assim fazer acabasse, então, ofendendo os judeus. Mas ele queria. E por isso, depois de uma tentativa para desviar a fúria dos judeus, ele fez assim: olha, eu vou tentar desviar o foco. Se o povo está enraivecido, está com raiva, eu vou fazer com que eles extravasem a sua ira, a sua raiva, para trucidar uma outra pessoa. Eu vou fazer com que a raiva desses judeus, desses religiosos, que estavam cometendo mentira, não se aplacasse diante do justo. E eles, olha, tinha então um preso bem conhecido. Preso bem conhecido. Então era um preso reincidente. Deve ter cometido, não estamos aqui para conjecturar, mas se era bem conhecido, a gente pode entender que ele é bem conhecido pelas suas malignidades, seus furtos, roubos, assassinatos, conspiração, enfim, era muito conhecido, está escrito aqui, era bem conhecido. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás, e Pilatos queria desviar o foco da ira do povo judeu de Jesus para Barrabás, ou seja, então ele estava com a intenção: eu vou tentar de algum jeito livrar Jesus. Mas eu quero livrar Jesus, mas eu quero continuar bem na fita. Eu quero ser cristão, eu quero estar do lado de Jesus, mas eu quero estar também de bem com um povão pecador, maligno, sanguinário, pecaminoso, carnal, assassino. Eu quero estar bem aqui com Jesus. Mas eu não posso desagradar o povo. Jesus, o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor é inocente, eu sei que o Senhor é justo, só veio para trazer o bem, aliás, veio até para me salvar, mas eu tenho compromisso, é com o mundo. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Como você sabe, pastor? Pelas decisões das pessoas. Pelas decisões. Ou seja, pelos frutos que as pessoas estão mostrando, nós podemos entender que as pessoas querem Jesus, mas as suas ações e decisões mostram que querem ficar bem com o pecado, com o mundo. Então querem Jesus como se fosse um trampolim, sabendo que são réus de juízo, como está lá em Romanos 1:28. Sabem que são réus de juízo, sabem que vão morrer o juiz eterno, mas mesmo assim, porque eles preferem. Então, nós vemos que ele queria, de alguma maneira, sutil, mas não teve punho, coragem, para livrar o nosso Jesus, porque ele queria estar de bem com todos, com o povo. Com o povo. É o que hoje, muitas vezes, acontece. Não só com lideranças seculares, políticas, partidárias, mas também com lideranças religiosas, cristãs, evangélicas, sabem que estão contrariando Jesus, o cabeça da igreja, mas o populacho, aqueles seguidores que se dizem religiosos, querem uma outra coisa, eles estão dando a outra coisa que o povo quer. E ele tentou, olha, vamos matar Barrabás, vamos crucificar Barrabás e deixa Jesus, esse justo, porque a consciência dele estava ali, olha. Foi levado publicamente e ele disse, olha, estou lavando minhas mãos. Só que, lavando as suas mãos, ele veio então a condenar, mesmo chamando Jesus de justo. E ele falou, olha, não dá. Eu lavo as minhas mãos. Estou lavando as minhas mãos, a responsabilidade é de vocês. E não tem mais nada com esse justo. É interessante que nesse texto nós encontramos ele disse, estando ele no tribunal já para juízo, mandou dizer-lhe, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha, não entres na questão desse justo, pois num sonho, olha Deus se comunicando através de sonho, num sonho, muito sofri por causa dele. Meu Deus. Versículo 19 que nós estamos lendo. Estava sendo sentado no tribunal para dar a sentença. A mulher veio, olha, mais uma chance. Olha, não tem nada a ver com esse homem inocente. Não tenha. Esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Não faça isso. Então você vê a posição de uma pessoa que às vezes quer até se inclinar para a justiça, mas a sua vida está tão ligada a coisas terrenas, e às vezes não são não pecaminosas em si, porque ele queria continuar no poder, queria continuar bem com o povo, ele queria satisfazer. E quantas pessoas hoje optam por negar a Jesus, o plano de Jesus, a pregação do Evangelho, para ser politicamente correto, Só que ele rejeitou essa advertência, né? Mistério apareceu aqui, versículo 19, num sonho, olha, a questão desse, mais uma vez, não só ele, mas a esposa, esse justo, nós não sabemos se ele depois, ele, ele repetiu a palavra justo pela revelação que a mulher dele teve através de um sonho. Só que ele rejeitou essa advertência que a esposa tinha tido através do sonho. Ele acabou sufocando os protestos da própria consciência. Já imaginou você ir contra a consciência? Isso me lembra de Lutero. Olha, diante da palavra, eu não lembro agora da frase. Eu não posso ir contra a minha consciência bíblica no Senhor, eu não posso ir contra. E quando nós temos essa convicção, nós enfrentamos a morte. Assim como Jesus enfrentou a morte, é claro, completamente diferente quando nós enfrentamos como mártir. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, ali estava profetizado. Ele era, ele é e é o que há de vir. E nós podemos ver, como nós já dissemos aqui, essa questão de Pilatos, a síndrome de Pilatos veio. Quantos governantes hoje que têm o poder para assinar decreto? Quantos congressos, quantos senados federais podem rejeitar leis que ofendem a Deus, mas não. E você sabe, podemos aqui listar pelo menos uma dezena de leis que ofendem a santidade de Deus. Ofendem. Quantos governantes no mundo inteiro, quantos prefeitos, vereadores, e não só nessa área de líder secular, mas quantos líderes religiosos aceitam leis, liturgias, ensinamentos que não provêm do Senhor para agradar a maioria, para perverter o que é justo. Quantos deste mundo estão assinando leis legalizando a união homossexual, legalizando, carimbando a legalidade do aborto, que é assassinato? Quantas pessoas fizeram isso sabendo que é errado, tendo princípios cristãos, seus pais, seus avós, mas não querem agradar o povo, sabe por quê? Vem a reeleição aí. O meu partido decidiu isso. A minha comunidade política partidária decidiu assim e eu voto com o partido. Mesmo tendo uma consciência cristã, acusando-o. Quando se vai para o lado espiritual, é muito pior. É muito pior. Líderes, pastores, presidentes, bispos, apóstolos dos nossos dias, implementando dentro da sua congregação, da sua igreja local, leis, palavras, ensinos, liturgias completamente fora da Bíblia, fora da revelação do Senhor, fora da vontade do Senhor, para quê? Para agradar. É por isso que muitas pessoas não ficam na igreja, porque pessoas não convertidas, tá assim, ó. Vai para uma congregação e quando o pastor é frouxo, em duas etapas, é frouxo, não é firme diante da doutrina, não teme a Deus, prefere temer aos homens, aí faz a vontade. Aí vem um, não, faz assim, vamos fazer isso. O negócio aqui é implementar isso que vai encher a igreja. De quê? De pessoas. Mas se você encher aqui a igreja, mesmo carnal, pode ser que vai tornar espiritual. Os fins não justificam os meios. O que atrai a pessoa é o Espírito Santo de Deus, é a palavra. É a pregação pura, genuína, quem convence é o Espírito Santo. Não são entretenimentos, não são campanhas para trazer benefício. Eu já disse, falei aqui de campanha, vou fazer uma campanha de jejum e oração 70 anos. Cada 10 anos a gente faz uma campanha aqui. Sabemos. Porque as pessoas querem isso. Eu ouvi outro dia um pastor muito querido, mas estou falando, não é querido de verdade, eu amo muito, e fiquei muito triste, indignado não é a palavra, fiquei triste,
E o pastor disse assim: Pastor Samuel, paz, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, senão a igreja fica vazia. O povo quer isso, eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer. E eu vou fazer, estou fazendo. Porque o povo quer. Não estou dizendo que você vai ser unilateral. Se o povo quer Deus, santificação, conversão, vida pura, céu, você vai orientar para isso, com meios estabelecidos pela palavra de Deus. Agora, se o povo quer um modismo, se o povo quer uma liturgia neotestamentária, pentecostalista, não é pentecostal, aí você vai agradar o povo e vai desagradar aquele que te deu responsabilidade, e você vai dar conta de tudo isso. Quantos hoje, eu mais uma vez, quero reiterar, quantos governantes, aí entra presidente, governadores, prefeitos, aqueles do executivo, até mesmo outros ministros, deputados, nos seus votos, têm consciência de que seus atos, suas decisões estão erradas, mas mesmo assim não tem coragem, não tem peito para agir de acordo com a consciência no Senhor. Romanos 9:1 diz que nós temos uma consciência no Espírito Santo. Sabe por que eles temem um povo? Quer estar bem na fita com todo mundo? É reeleição? É o biquinho que vai perder? Depende muito do país que esteja inserido. Não gostam de ser impopular. Impopular não dá. Não dá para ser impopular. E se preferem os louvores dos homens. Qualquer que seja a nossa posição nessa vida, nossa posição social, nós devemos ser guiados por princípios estabelecidos pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos guia para isso. Não nos conformemos com este mundo por causa de conveniências. Não podemos fazer isso. Que você e eu, ninguém está livre disso, nos esforcemos para agradar aquele que nos alistou, agradar a Deus. E pouco importará se nós vamos agradar as outras pessoas ou não. Você está agradando a Deus, é claro. O que é agradar a Deus? Não pecar, tratar todo mundo bem, com educação, com amor, com misericórdia, cumprindo os preceitos e princípios da palavra de Deus. Então nós aprendemos também aqui, a conspiração, malignidade, a questão de Pilatos, ele queria, mas não fez. Foi condenaram, mesmo sabendo que Jesus era justo, mesmo sabendo que nele não tinha defeito. Ele tentou de alguma maneira se esquivar, e muitas pessoas tentam não pecar, tentam ficar bem com um ou com o outro, e já está escrito, Jesus disse, você não pode agradar a Deus e o diabo, você não pode ter dois senhores, agradar ao Senhor, a Deus e a mamon, ao dinheiro não pode, e ele queria ficar bem um com o outro ali. E nós vemos aqui, na leitura da palavra de Deus, que mal ele fez. E eles mais clamavam, seja crucificado. Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos. Ó, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E aí nós sabemos o que aconteceu na sequência. Mas eu quero trazer também aqui para a nossa lição, para o nosso entendimento, quando nós olhamos o comportamento de Pilatos, o comportamento de Pilatos deu aos principais sacerdotes, os anciãos, deu para eles a oportunidade para considerarem o que estavam fazendo. Olha aí, Pilatos, ele falou assim, olha, vocês podem agora mudar. Eu vou dar outra pessoa, já conhecido aqui, olha, bem conhecido, Barrabás, assassino. Nós não temos aqui a lista das mazelas que Barrabás cometeu porque ele estava preso, mas ele era bem conhecido. E aqui Pilatos dá oportunidade aos sacerdotes, aos principais, aos anciãos, para que considerassem o que estavam fazendo. As dificuldades que levantou acerca da condenação do Senhor Jesus fizeram com que eles tivessem tempo para pensar melhor. Hoje Deus está dando tempo para você pensar melhor o que, que você quer. Irmãos, as pessoas estão presas, parece que estão cegas cada vez mais. E isso eu consigo ver, que as pessoas estão sendo alvo, muitos da graça e outros já da ira de Deus. Porque Deus faz com que eles creiam na mentira. Então aqui foi dada a oportunidade para que eles se arrependessem, pudessem pensar melhor, inocentar Jesus. Só que os inimigos do Senhor não mudaram de ideia, insistiram no seu projeto, rejeitaram. Pilatos tentou, ele tem a sua culpa. Preferiram um criminoso que fosse liberto, Barrabás, e não Jesus. Hoje, quantas pessoas optam por causa da ira? Tem pessoas que odeiam o evangelho. Está escrito aqui. Se você viu essa parada homossexual, gay, no domingo passado, o que aconteceu? Aí nós perguntamos quem são os intolerantes, quem são os fundamentalistas. Isso é claro, nós não vamos discutir isso, porque é o final do mundo. É o final do mundo. Nós só queremos dizer que nós vamos morrer pelo evangelho, proclamar o evangelho, jogando pedra em nós, encarcerando nós. Pois é. Porque a nossa vida não é aqui. Quem quer Jesus só para essa vida é miserável. É miserável. E você vê o que aconteceu. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mas o que Jesus tinha feito? Jesus não era ladrão, não era assassino, não era blasfemador contra o Deus, nem caluniador dos profetas. Jesus cumpriu a profecia, veio, ele é a profecia. A vida de Jesus, eles viram. A vida do Senhor era caracterizada pelo quê? Pela graça, pelo amor, pelo zelo, pela cura, multiplicação dos pães. Andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos. Está escrito em Atos 10:38. Por que isso? E às vezes você se pergunta, pastor, por que eu sou tão perseguido? Por que eu sou perseguida? Às vezes o levante vem dentro de casa. Aí para o Salmo 55, vê, Senhor, se fossem os meus inimigos, eu teria me preparado, teria me esquivado, mas o levante vem daquele que se assenta à minha mesa, aquele que come comigo. Odeiam a Jesus, e se odeiam a Jesus, odeiam os seguidores verdadeiros de Jesus. Se o mundo odeia Jesus, saiba que também vai odiar vocês. João capítulo 15, versículo 18, 19 e 20. Sabe por que odiavam Jesus? Preste atenção que eu vou falar agora. Preste atenção. Porque Jesus dizia a verdade. Só por isso. Jesus dizia a verdade em amor. Mesmo chamando muitos de cambada de víboras, Jesus dizia a verdade e por isso ele era odiado. Lembra-se da mensagem de ontem, no versículo 16 do capítulo 4 de Gálatas, que eu li ontem? O que está escrito ali? Será que eu sou seu inimigo agora de vocês, igreja, irmãos da Galácia, só porque eu estou dizendo a verdade? Porque a verdade é como uma espada de dois gumes, ela corta, ela fere, vai no nosso pecado. A verdade é a palavra de Deus. Então é por isso que ele era odiado, e por isso que a igreja de Jesus verdadeira é odiada. Porque se tem igreja que não é odiada, igreja que não é perseguida, igreja que o mundo maligno, pernicioso, está aplaudindo, opa, tem que estar desconfiado dessa igreja local, não igreja invisível, pura, santa, imaculada do Senhor. E não estamos falando apenas de igreja de denominação, mas igreja vidas transformadas. Olha, eles odiavam Jesus, então não descansaram enquanto não mataram. Odiavam porque falava a verdade, testificava das obras más que cometiam. Jesus apontava para a obra má. Quando você aponta, olha, a corrupção leva para o inferno, contratos infiéis, maldizente, fazer gato em relógio de energia, seja qual for a operadora de qualquer lugar, isso é ruim. Quando eu falo ruim, é pecado. Isso dá inferno. E você dizer isso, não, irmão, não é bem assim. Você é muito certinho. Não dá não, tem que levar a vida na flauta. Não é assim não, tem que ser igual ao outro. Deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, você vai ver onde vai te levar. Essa. Então, às vezes a gente é odiado, nós não podemos ser legalistas. Legalistas e fariseus. De pregar a verdade, ter zelo pela verdade e não cumprir os mandamentos. E não viver a verdade. Pela árvore conhecereis os seus frutos. Agora nós podemos e temos que sempre falar a verdade. E falando a verdade, nós estamos condenando as obras más. Por exemplo, uma igreja chama a gente, pastor, faz um seminário para jovens. Sim, vamos dar palavra para jovens. O que vai ser? Tem algum tema? Não, o tema é livre. Aí vamos lá. Olha, pastor, não prega sobre, não fala sobre fornicação não, porque agora é a cultura aqui do, a cultura agora é essa. O Brasil, o mundo, a cultura agora é essa. Os jovens estão se pegando mesmo, estão cometendo fornicação. Isso é normal. Então não fala sobre isso não, porque já não é um tema bom. Então não fala não. Então você convida outra pessoa. Convida outra pessoa. Se eu for convidado para um casamento e tiver que alguém determinar o que eu tenho que falar, olha, não usa o texto que Deus criou macho e fêmea não. Porque você vai ofender. Eu vou deixar de ler a palavra de Deus? Sim. Macho e fêmea os criou, homem e mulher. Eu tenho que falar isso. Então muitas pessoas chamam a gente, mas quer orientar o que nós temos. Olha, não prega sobre prostituição, não. Não prega sobre isso, não. Não fala sobre divórcio, não, que vai dar problemas, vão constranger as pessoas. E eles são caras de pau. Não pregam, são omissos, covardes e querem fazer as outras pessoas serem iguais a eles. Para trás de nós, Satanás. Por isso você, meu irmão pastor, você líder, você professor, prega a verdade, sim, com amor. Não precisa pregar do jeito, não, prega do seu jeito, mas a verdade. Prega baixinho a verdade. No tom de voz que você tem, que Deus te deu, mas a verdade. Deixa Deus te usar. Não entre na síndrome de Pilatos, que tentou, deu o seu jeito, ele quis dar o jeitinho, né, ficar bem de um lado ou de outro. Tentou ali, falou, não, ele não tem nada, não fez nada, ele é um justo. Vamos então fazer uma coisa, vamos dar um jeito. Ele tinha poder para fazer isso, e você hoje tem o poder de decisão. E que o Espírito Santo de Deus te convença a tomar a decisão correta, que é Jesus. Mas o que é tomar a decisão correta de Jesus? Aí porque muitas pessoas não querem na prática. A humildade, a não avareza, o perdão. Ou as pessoas querem Jesus, mas não querem praticar essas coisas. Está como Pilatos. Está dizendo, tá na igreja, mas não perdoa, não é humilde, mente infiel nos contratos, faz coisas erradas escondidas para todo mundo, mas para Deus não. Mesmo que pessoas tenham cometido crime, entre aspas, crimes perfeitos,
morreram aqui, nunca foi descoberto. Nunca foram descobertos.
Ah, olha só, crime perfeito.
Ficou rico, bem bom.
O que são 70, 80, 90 anos comparado com a eternidade? Ontem, parece que eu ouvi, ou eu li, acho que eu li, uma pessoa que estava nos Estados Unidos há 20 anos no corredor da morte. Ou seja, estava condenado à pena capital e foi descoberto que em um telefonema era um álibi dizendo que ele não estava no local do crime, ou seja, ele não era o assassino. Então, a justiça, que mesmo querendo ser justa, pode cometer falhas. Mas uma coisa eu sei, meu Deus não comete falhas. O juízo aqui de Pilatos foi falho, tendencioso, foi covarde, foi omisso, foi parcial, quis ficar bem de um lado e de outro, mas a justiça do nosso Deus não é parcial, não é tendenciosa. E hoje o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade a quem servir. Servir aos deuses deste mundo contemporâneo, que só tem, não é, uma roupa diferente dos séculos e milênios atrás, ou servir ao Senhor, que por amor enviou Jesus, sofreu, foi calado como ovelha para o matadouro, para que eu tivesse essa oportunidade hoje, para que você tivesse essa oportunidade. E aí, meu irmão? E aí? O que é que nós vamos fazer? Síndrome de Pilatos, síndrome de povo religioso, que não se posiciona. As pessoas estão mais satisfeitas a ficar de bem no social. Não, mas eu vou perder o social. Irmão, irmã, ama Jesus. Se você ama Jesus, você dá a vida por ele. Você dá a vida por ele. Homens imaginam que se vissem uma pessoa perfeita, o que que diz? Ah, se uma pessoa for boa, eu vou gostar dela, uma pessoa eu vou amar, vou admirar. Afirmo que é da inconsciência dos que se dizem cristãos que não gostam e não de uma religião. Eles crucificaram um justo. Bonzinho as pessoas gostam. Está escrito em Romanos capítulo 5, diz que as pessoas são muito tendenciosas a amar o bom, mas o justo não. Muitos morrem. Melhor dizendo, a expressão é, eu estou em outro versículo aqui, muitas pessoas estão preparadas, até podem morrer por uma pessoa boa. Uma pessoa boa não é necessariamente uma pessoa justa. Agora, porque o justo aponta o pecado, o justo, mesmo sendo amigo, ele vai apontar o pecado, vai apresentar as suas obras más. Não, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo, se coabitar sem casar, não provém de Deus. Você receber dinheiro sem trabalhar não é de Deus, mas é cultura, pastor. Então, quem faz essa cultura vai para onde você sabe. Porque as pessoas querem se aculturar. Por exemplo, nós vamos evangelizar tribos indígenas. E o que a gente pensa quando se fala em tribo indígena? Tribo só pode ser indígena, né? Índio. A gente pensa logo em botar a roupa neles porque só andam peladão. Não. Eles são idólatras, em grande parte. Eles têm na cultura deles o quê? Matar crianças, sacrificar crianças. Como é que eu vou pregar o evangelho permitindo que permaneça e perdure a prática de matar crianças? Não só os indígenas, mas tantas outras nações. Se as pessoas puderem hoje, se as pessoas pudessem hoje, eu falei isso domingo na igreja, se as pessoas pudessem, processariam Deus. Se as pessoas pudessem hoje, procurariam Deus e matariam Deus. Tem uma frase de Jonathan Edwards que diz: os homens não convertidos, se pudessem hoje, matariam Deus. Só que não consegue alcançá-lo. O que pôde, Deus permitiu, que foi fazer com o nosso Senhor Jesus, cumprindo algo poderoso e maravilhoso na cruz do Calvário. Já fizeram. Então a iniquidade está aumentando. E Deus está dando oportunidade. Dando oportunidade. As pessoas, ao invés de se converterem, diz a Bíblia, que estão aumentando cada vez mais, acumulando a ira de Deus. Acumulando a ira de Deus. Mas graças ao Senhor, que o Senhor nos chamou, estamos aqui. Graças a Deus. Pai, te exaltamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo que o Senhor fez, está fazendo. Eu peço que o Senhor venha embutir coragem nos meus irmãos. Aqueles que estão duvidosos, que têm uma consciência, mas quer tomar uma atitude contrária à santidade do Senhor, contrária à tua palavra, contrária às santas escrituras. Não permita que isso aconteça, que nós não tenhamos a síndrome de Pilatos, querer ficar bem com o mundo e querer ter as benesses, as maravilhas nas mansões celestiais. Isso não é possível. Isso não é possível. Que nós possamos nos aquietar, nos acomodar às coisas simples, receber de ti o poder, convencimento da justiça, do pecado e do juízo, e que nós proclamemos o Evangelho, que é poder de Deus, o Evangelho que é a verdade, que vai apontar as obras más. E assim, Senhor, nós queremos ser seus servos, seus discípulos, e não ser discípulos do mundo. E para isso nós precisamos entender que nós seremos odiados. Seremos odiados. Tende misericórdia de nós, das lideranças, dos governantes, que têm, Senhor, o poder de rejeitar uma lei que ofenda o Senhor. Quantas leis foram assinadas contrárias à tua palavra, na América do Norte, principalmente, algumas décadas atrás, a tua palavra era proclamada nas repartições públicas, nos colégios. Agora, é praticamente proibida. O que dirá, Senhor, do continente europeu, um berço do avivamento, Senhor, em várias fases da história, da era da igreja, na Idade Média, e agora, um continente conhecido como anticristão. Senhor, nos ajuda nesses nossos poucos dias de peregrinação. Assim nós pedimos tua graça e bênção sobre cada família, restaura, abençoa a nossa fé. E assim, abençoando, restaurando a nossa fé, as demais coisas estarão, Senhor, tudo em ordem, porque é o espiritual que sustenta o temporal. Em nome de Jesus oramos, amém.